Fala, galera! Olha
Boa
nós aqui!
noite!
Boa noite!
De certo, eu vou perguntar para vocês, tem alguém entusiasmado aí?
Não,
tem que
estar. Entusiasmado? Não, coisa de frente.
Nada, velho.
Vai falar para mais atual.
Tá tudo de boa, tá tranquilo?
De novo.
Então, galera, tá tudo de boa.
Tá tudo tranquilo, assim.
É nóis, né?
Isso.
Tem uma galera que se apresenta aqui, que vem toda sendo xingada. Então, eu sou...
Que a gente
então,
é jovem. Entendeu? Entendeu? Gente, chama todo mundo. Vai começar. Cara, hoje tá muito bom. Tá, cara, o negócio tá top, não tá não?
Ah, e chama também o pai, o avô, o bisavô. Tem que chamar essa galera também, sabia?
Sim, gente. Compartilha no Instagram. Compartilha no Facebook. Gente, tem muito visitante se convertendo.
No Orkut, não pode?
Não, amor. Ele já passou.
Eu tenho conta no Orkut ainda.
Não, Orkut, amor.
Foi mal. Então é.
Olha só. Amor.
Instagram.
A gente não pode falar que a gente tem Orkut.
Tá bom, tá
de
bom.
Novo, ó. Cara, ali, entendeu?
Tá bom. Compartilha no Instagram.
Isso.
No Facebook. LinkedIn não pode, né? Que é de profissionais, né? Viu? Também foi com a sua antenada, viu aí? E aí?
Gente. É um privilégio estar aqui. A gente está com muita saudade de vocês. A gente não vê a hora de estar assim juntinho. Para a gente, é um mimo estar aqui, esse convite realmente. Dá vontade de abraçar vocês, assim. Então, para a gente é muito bom estar aqui. E a gente está muito feliz. Eu espero que vocês se divirtam com a gente, que se alegrem, que aprendam. E o quanto antes a gente está junto, né, amor?
E você chegar, né, você olhar ali... A recepção, assim, aquela galera te recepcionando. Hoje eu cheguei ali, olhei os portões abertos, não tem vocês, não tem os adolescentes. Chegar aqui, tudo aquilo preparado, realmente, dá aquele aperto no coração. Mas agradecemos a Deus a tecnologia que temos de poder estar junto com vocês a cada dia, orando. Olha, é tanta coisa que o Ministério tem para fazer... que não dá tempo, sabia? Se você parar assim, de repente você desconecta, você perde uma programação. Tem estudo da palavra, tem EBD, tem os cultos, tem a live do pastor, conectados. Então você tem uma ampla gama de eventos, né? Atividades para fazer. Não dá para ficar parado, galera.
E lembrando que a gente está sempre à disposição de vocês. Tenho entrado em contato com algumas meninas... O ministério está à disposição de vocês, os líderes estão à disposição de vocês sempre, a hora que vocês precisarem. E para mim é muito gratificante essa troca com vocês.
E eu estou sempre aqui, ó, sempre acompanhando ali o que vocês estão postando. Então, aliás, todo o ministério acompanha, né? E a gente sente falta, eu vejo ali mostrando assim... aqueles flashbacks, né? Dos conectados antigos, passados... E a gente sente aquele momento de saudade, aquela vontade. Às vezes, assim, tá cisco no olho da gente e tal, mas aí a gente segura a onda, porque nós somos fortes, homem não chora, né? Eu acho que homem não chora. Eu choro, não vai chorar aqui, pai.
Gente, agora a gente vai chamar o cara aqui. Pode mais. O cara toca bem, o cara... canta bem e ele é muito gente fina para abençoar nossas vidas. Gilmar
Amém.
Rodrigues.
Com vocês, o Gilmar.
Obrigado. Bom, hoje fiz uma coisa diferente, né? Pedi para a galera escolher lá algumas músicas para eu tocar. Não quis escolher na Dalge, não. E eu vou tocar duas músicas só, do Palavra Antiga. Porque se eu tocar muito, vai ficar um cover black aqui do Palavra Antiga, né? Um Marcos Almeida Preto aqui. Então eu vou ficar só com duas. E eu vou começar aqui com uma que a gente já conhece, todo mundo já canta, né? Pra gente animar. Então você vai chamar aí agora, como o tiozão já falou ali, vai chamar todo mundo, a família, vai chamar o cachorro, o gato, o papagaio, e a gente vai cantar e adorar a Deus, todo mundo junto, amém? Quero chamar todo mundo aqui também para cantar comigo. E dançar. Pastor com essa camisa bonita. Pode ir. Vamos nos embolar aí.
Isso não.
Essa todo mundo sabe cantar e todo mundo sabe dançar, não tem erro.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu vou precisar sentar. Peraí, gente, ao vivo, hein?
A gente já foi.
Vocês continuam aqui.
Vamos lá.
De novo.
Vai lá.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não existo. Sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vindo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus.
Você na sua casa aí, fique em pé também, vamos adorar o Senhor. Eu te agradeço,
Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço.
Levanta suas mãos, a honra.
A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus.
Aleluia. Muito obrigado pela participação. Vou voltar aqui para a cadeira para o lugar. Ao vivo é assim, gente. Vamos lá. Agora vamos às músicas pedidas. Palavra antiga. Isso é música de adolescente, tá, pastor? A gente que é adolescente curte esse estilo de música.
Eu e você, que somos adolescentes. Eu e você.
Não, galera, a gente curte esse estilo de música.
Não quis os tempos que eu posso construir com minhas mãos, não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abri a porta e entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será divisão. Desprefiro essa carne, não fiz os tempos que eu posso construir com minhas mãos. Eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham, uma coisa ela mostra.
Nessa noite, reconheçamos que Tu és o nosso Deus. A Ti, meu Pai, toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Receba, Pai, o nosso louvor e faça morada em nós, Pai. Faça morada em nossas vidas, em nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Socorra agora. Tudo foi embora. Só tenho você. Agora. E ao silêncio mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem. Socorra agora. Foi embora. Só tenho você, amor. Agora. Tenho palavras. mas não tem um acorde que me socorra agora. Agora só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Que agarro contigo bem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor. Agora. Sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu vivo pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou.
Nada sou sem ti, sim.
Eu vivo pra ti, ó oh Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer.
Nós precisamos de ti, nós dependemos de ti, Deus, e nós reconhecemos que nós não somos nada sem ti. Meu Pai, afasta de nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de ti, Deus. E que o nosso coração reconheça que só o Senhor é Deus. E que só o Senhor é o Senhor da nossa vida. E que a gente viva de fato para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que Deus falou comigo. Está em Daniel 3. 24 e 25, fala assim: o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo quatro homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o quarto homem se parece com um filho de deuses. Eu passei uns dias assim bem apreensiva. O Ednilson precisou viajar e ele ia para um local que ele ia ficar bem exposto e eu não ia, teria contato com ele. Então eu fiquei bem apreensiva quando ele viajou numa segunda. E na terça-feira, quando eu acordei, Deus falou comigo através desse versículo. E assim, me deu uma paz muito grande, porque a gente serve um Deus que pode nos livrar das fornalhas. Mas se elas acontecerem, se a adversidade chegar, se a doença chegar, o desemprego, ele passa na fornalha com a gente. Ele passa nessa situação com a gente. Isso me deu uma paz muito grande. Saber que, mesmo que qualquer condição adversa viesse a acontecer, ele estaria nessa fornalha com a gente. E Deus, assim, ficou ministrando ao meu coração e... eu fiquei assim muito calma, muito tranquila. Parece que os dias passaram mais rápidos e ele voltou logo. E o que eu tirei para mim é que nenhuma pandemia vai frustrar os planos de Deus para minha vida e para a sua. Nenhuma pandemia pode frustrar os planos de Deus para o nosso ministério. Nenhuma pandemia pode frustrar os planos de Deus para a nossa igreja. Eu queria deixar essa palavra com você, que você descansasse nessa palavra, que essa palavra te desse esperança, assim como ela deu para mim. Vou pedir para o Ed estar orando agora.
Eu vou orar. viu? De antemão, já agradecendo aqui, ela estava com saudade, você viu? Foi só viajar um pouquinho na pandemia, ela já ficou com saudade e ela ficava com o coração apertado. Mas te amo, tá bom? Não fique só lá, estamos juntos, estamos aqui perto. Nós vamos orar assim. E o motivo de oração principal agora é para que Deus conserve a nossa vida espiritual, elevando a cada dia mais. Eu quero deixar uma situação para vocês. Se você olhar as estatísticas da mídia, ela fala da quantidade de casais que se separaram, desemprego, morte, tudo isso. Mas eu quero que você olhe para a sua vida. Veja quantas coisas Deus fez de bom na sua vida nesta pandemia. Se você acha que Deus não fez nada de bom, você para só um momento e faz assim, ó. Inspira e expira. Aí você vai saber que Deus está te protegendo neste momento. Ele está com você, agora onde você está. Ok? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Deus, mais uma vez aqui neste Conectados, com o nosso coração conectado ao teu altar, a ti, Senhor. Quero colocar, ó Deus, primeiramente a nossa vida espiritual nas tuas mãos, Senhor. Quero colocar também, Senhor, a vida do nosso ministério nas tuas mãos, ó Pai. Porque este ministério é para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Ele existe, ó Deus, para propagar a tua mensagem, ó Pai. Seguir os mandamentos de Jesus. Seguir, ó Deus, as tuas promessas para nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor esteja visitando agora cada lar que está nos acompanhando, ó Deus. Cada pai de família que está conosco agora em oração, ó Deus. Dê sustento aos teus lares, ó Deus. Que o anjo, Deus, da morte não venha passar por estes lares, ó Deus. Porque o Senhor estará com a marca do sangue de Cristo, ó Deus, em cada lar neste momento, ó Pai. Senhor Deus da misericórdia, também para a vida dos nossos adolescentes, ó Deus, que nessa hora, ó Deus, estão usando as mídias, ó Pai, as mídias sociais, que neste momento o teu anjo, ó Deus, possa estar do lado deles, ó Pai, que ao final de cada dia, quando eles forem repousar, Senhor, eles possam agradecer a ti por tudo que eles postaram nas redes sociais, ó Deus. E se tem algum adolescente, ó Deus, que está postando aquilo que não é da tua obra, não é aquilo que o Senhor mandou, que o Senhor repreenda todo o mal na vida deles, ó Pai. Que o teu sangue esteja cobrindo a vida deles, ó Deus. Porque nós estamos aqui, ó Pai, num período de pandemia, mas vamos passar este período, ó Pai, vamos passar, e a nossa vida espiritual, Senhor, está no teu altar, ó Deus, que o teu sangue nos cubra, ó Deus, que o teu sangue nos proteja, ó Pai, Senhor, toma o nosso líder, o nosso pastor nas tuas mãos à frente deste ministério, toma a nossa liderança nas tuas mãos neste ministério, ó Pai. Muito obrigado, porque essa liderança não desanimou nem um pouquinho, ó Pai, durante esse período de pandemia. Pelo contrário, o ministério cresceu, ó Pai. Vidas se convertem a cada conectado, a cada live, a cada momento. É sinal que o Senhor se faz presente no nosso meio, ó Pai. Deus, toma o teu servo nas tuas mãos. E que cada adolescente, ó Deus, seja uma porção da nossa igreja, ó Pai. Aonde quer que eles estejam, ó Pai. Senhor, se tem adolescente desaparecido, sumido, não falando, Senhor, que o teu anjo possa visitar agora, Senhor. E eles possam estar junto conosco, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para o quiz da família. O Gabriel vai lá atrás. Chega pra frente. Não, não é esse não, tiozão, não é esse não. Tem uma surpresinha, né? É claro. Gabriel, não, nada de levantar a mão. Ao contrário, Lucas.
Essa parte, culinária.
Isso.
Tiozão,
não, não é culinária também não, tiozão. O outro lá, filhão. É o quiz. Não, não, nada de levantar a mão.
Com ele de novo.
Não. Tira o óculos com todo respeito. Isso. Coisa maravilhosa. Não, nada de mãozinha. Gabriel, agora é o momento de Deus sobre a sua vida. Beleza? É um tempo maravilhoso na sua vida. Só um minuto, pessoal.
Ficou me zoando lá em casa, nem.
Ih,
Começou com esse negócio.
Gente, só um minuto que recebi aqui o ponto, tô sendo o ponto dele.
Gente, eu fiz meu cabelo.
Tiozão tremeu, o pessoal tá zoando aqui, ó.
Fiz meu cabelo.
Fala de novo aqui. Tiozão é surdo, rapaz, maquinista, fala de novo.
Oi, então vamos lá. Gabriel, muito simples, o quiz da família, quiz do filho, como você quiser. Esse é o momento marcante do nosso ministério, né? Para entrar para a história, para você se vingar dos seus pais, Gabriel. É o momento. Muito simples. Se vai ter a pergunta, você responde assim, levemente, botando a cara deles, o rosto deles, melhor dizendo, nesse prato maravilhoso que nós preparamos com a farinha ungida do Senhor. Se for os dois, você vota dos dois, beleza? Então é o momento agora que Deus vai te usar. Primeira pergunta: quem peida mais? Ô, tiozão, tiozão, sem travar, sem travar esse livro.
É só o quê? Três?
Quem? Não, fica tranquilo.
É multiplicativo.
Quem tem mais chulé?
Vai.
Devagar, cara.
Devagar, na verdade.
Quem... Depois você vai ficar de castigo, hein?
Pastor,
quem
vai ter mais chulé?
Tiozão, depois você fala. Não. Quem paga mais mico? Quem paga mais mico?
Vai de novo.
Quem ronca mais alto?
Ah, não, peraí.
Vamos embora, Gabriel.
Vai, irmão.
Quem gosta mais de filmes?
Também,
não é possível. Quem é mais esportivo? Tia Zona, não existe. Calma aí. Quem sente mais ciúme?
Ah, eu realmente não sei.
Então, os dois.
Amém.
Isso.
Caraca.
Quem te presenteia mais?
Ah, eu tô volta à tarde. Deus também.
Quem vê mais filme com você? Quem é mais carinhoso?
Ai,
quem é mais liberal?
Ah, os dois também, então.
Isso. Quem é mais pontual?
Pontual?
Quem é mais desconfiado?
Vai, que pouquinho.
Quem te conhece melhor?
É, agora. Dois também.
Quem briga mais contigo?
É esse nós três não, né?
Quem te dá mais dinheiro?
Ele vai com amor esse daqui.
Quem é mais compreensível? Quem é mais engraçado?
Fica aí, não, pode ficar aí.
Quem te coloca mais apelido?
Ali, ó. É ali.
Quem é mais ocupado?
Mais ocupado?
Quem é mais guloso? Acabou.
Acabou. Uma hora, né? Agora, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Calma aí, calma aí. Deixa eu levantar aqui uma parada. Senta aqui. Senta aqui e obedeça ao pai.
Oh, eu também sou pastor.
Senta aqui. Aqui. Não, isso. Beleza. Abai, quem tem mais chulé? Baixa. Quem faz mais carinho? Hã? Baixa. Entendeu? Sem trabalho.
Mano, vingamos da ideia, não.
Quer alguma coisa?
Quem que me zoa mais porque eu sou baixinho?
Vai. Quem pede mais dinheiro para comprar mais de jogo?
Vai.
Entendeu? Agora, quem ama mais? Ai, os três, velho.
Obrigada, gente.
Não, Gabriel. Ali, ó.
Depois. Vem os três aqui, dá um alô aqui pro pessoal.
Tirar o print.
Vem cá, os três aqui, ó, pertinho. Vem cá, Gabriel.
Peraí, eu quero dizer uma coisa.
Aqui,
muitas das perguntas aí, o pastor armou contra mim.
Aqui, ó. Dá um sorriso aí pra família.
Tira o print.
Dá um print. Coisa boa, né, pessoal? Essa aí vai ser a imagem da divulgação do dia, tá, pessoal? O print do ministério.
A cara do tiozão.
Agora vamos voltar. Dá licença, Gilmar.
Pessoal, tem que ter maior carinho com quem canta, mano. Quem canta não se tem nem na cadeira suja. Está
Aleluia, vamos continuar adorando o nosso Deus.
Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar teu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará ti, Senhor, misericórdia, graça, luz.
Amém. Amém. Glória a Deus, chegando para trás, coisa boa, boa noite para todos, Deus abençoe a sua vida aí. Hoje eu botei a minha melhor roupa, não queria nem, não era nem para ter aparecido antes aqui, eu queria fazer uma surpresa aí, né? Ontem nós fizemos um estudo, obrigado, nós fizemos um estudo sobre a arte da comunicação nos 12 dias para atualizar a sua vida, e o corpo fala, o corpo transmite uma mensagem. Então hoje vim transmitir essa linda mensagem para os amados. Eu tenho certeza que a nação em massa está alegre. Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo, você adolescente, você que está nos visitando aí, cola com a gente, fecha com a gente, aqui é o seu lugar, é lugar da gente orar, é lugar da gente zoar, é lugar da gente estar na presença de Deus. Quero mandar um abraço aí para cada pai, para cada mãe, que também está assistindo conosco, prestando culto ao Senhor, né? Isso aqui não é cinema, isso aqui é um culto de adoração a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente entrar no nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre a família de Jacó. Eu quero te perguntar como é que está a sua bateria espiritual. A gente fica aqui, né, no making off, é uma doideira, velho, porque a gente, como é que está o teu celular hoje? Como é que está a bateria? Teve um dia que meu telefone, no último conectado, por exemplo, meu telefone estava 40% de bateria. Mesmo ele conectado, quando o Lucas acabou de pregar, estava 3%. Falei, eu estava desesperado ali, meu Deus, vai cortar no meio da pregação. Teve um dia que no finalzinho, o telefone do Lucas no Instagram cortou, a gente ficou doido, foi o dia até do Humberto e da Renata aqui, que estavam dirigindo o culto, coisa de maluco.
E aí eu fiquei pensando o seguinte, um telefone sem bateria, ele não vai conseguir ser usado. E um cristão sem bateria também, ele não vai conseguir ser usado por Deus. É muito ruim quando a gente tem a sensação que a bateria está acabando num celular. Imagina na vida. Então, que você não venha estar com a sua bateria no finalzinho, que você venha renovar as suas energias, a sua fé, a sua espiritualidade, nos cultos, no culto de manhã, 10 horas da manhã na igreja, no culto da noite, 18h30, aí da sua casa louvando ao Senhor, nas lives da igreja, todo mundo está participando de um monte de coisas, lives da igreja de segunda a sábado, 8h30 da noite, exceto o culto quarta-feira, que é 7h30, você não pode ficar de fora. Quem cumpriu os desafios dessa semana que passou agora? Não vi muita gente botando no grupo lá, o desafio da comida teve mais sucesso, mas espero que você tenha cumprido a tarefa. E qual vai ser o desafio de agora? O desafio de agora vai ser você surpreender alguém da sua família nessa semana, você relembrar os bons momentos em algum dia da semana. Você tem um momento lá de lembrar de uma história engraçada. Lembrei de uma história engraçada aqui do tiozão, mas eu não vou falar, porque eles já passaram muita vergonha hoje, a cota de hoje. Quer que eu fale, tiozão? A história que ele estava no parque de diversão, o parque aquático. É melhor não falar, né, tiozão? Tiozão está aqui por dentro. Fala. Mas eu não vou falar. Vou te dar essa moral, tiozão. Tamo junto. Lembrar bons momentos, ter um momento talvez na sua família de liberar o perdão, você pedir perdão para alguém. E a última tarefa para mim é a mais legal, você fazer um sepultamento na sua família. Que isso, pastor? Um sepultamento? Eu já contei essa história há alguns anos aqui no nosso ministério, já fiz na minha família, se eu não me engano, duas vezes comigo e com a minha esposa, já fiz com a família da minha mãe também, quando eu morava com a minha mãe, né? No caso que é a minha família. É o seguinte, você vai matar seu pai, sua mãe, seu irmão, é nessa semana que você vai matar ele. Como? Você vai falar em vida para eles o que você falaria no dia do seu sepultamento. Isso vai ser um chororô, talvez já seja o momento de você liberar o perdão. Então você vai chegar lá, se você que é marido, você vai botar sua esposa deitada e você vai falar tudo para ela que ela deveria ouvir se fosse no sepultamento dela que você gostaria de falar para ela. Depois você vai matar a esposa. Você mata o marido, aí você mata o marido, a esposa fala, o filho fala. E depois você mata o filho, você bota o filho lá no sofá, deitado lá, como se ele tivesse morto, e você vai falar para ele tudo o que ele representa para você. Eu te garanto que você não vai parar de chorar nesse desafio. Para mim, esse é o desafio mais legal dessa semana, vai mais te marcar. Na realidade, você não vai matar ninguém, você vai levar a vida, você vai levar um momento de comunhão, um momento de compartilhar coisas boas com a sua família. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis 32, de 1 a 22, nós estamos aprendendo sobre a família de Jacó. Jacó meteu o pé fugindo do seu irmão, Jacó foi enganado na festa, Jacó teve os rolos com o sogro dele enrolou ele, era maior 7-1, e Jacó, que era 7-1, encontrou outro 7-1 que era maior que ele. Tem uma confusão danada, aí ele foge, mete o pé, e nisso tudo nós vamos falar hoje. O tema hoje é mais comum, não tem um tema mais diferente, como o bagulho está doido na casa de Jacó, tem nada disso hoje. Hoje o tema é mais tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre o preparo para a cura. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Talvez você possa, talvez a gente possa te perguntar no final sobre isso. O preparo para a cura. Diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, Gênesis 32. Nós leremos 1 ao 21. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os avistou, disse: esse é o exército de Deus. Por isso deu o nome àquele lugar de Maanaim. Jacó mandou mensagens adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território do Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora uma mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos ao teu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, eu poderei escapar, ou seja, eu poderei meter o pé. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai, Abraão, de meu pai, Isaac, o que o Senhor me disseste? Volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu os farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com quem trataste o teu servo, quando atravessei o Jordão. Eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te que livra-me da mão do meu irmão, porque tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu me prometeste, esteja certo, de que eu o farei prosperar e os farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse: vocês vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e perguntar a quem você pertence, para onde vai, de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. É a segunda vez que Jacó se apresenta como servo e é a segunda vez que ele chama Esaú de senhor, com letra minúscula. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com os meus presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez ele me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite toda no acampamento. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina os nossos caminhos. Na tua palavra está a nossa esperança, na tua palavra está a nossa cura, na tua palavra está a nossa libertação. Então eu venho te pedir que o Senhor venha sobre nós, que nós possamos estar atentos agora, que nós não possamos nos distrair, que possamos receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, como já recebemos no louvor, como já recebemos até nas brincadeiras, o Senhor fala conosco. O Senhor é um Deus que usa tudo para falar conosco. Que o Senhor fale com a nossa vida agora. Abençoe a galera que está nos visitando. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que agora Jacó está indo ao encontro da sua cura. Ele prosperou, ele formou a sua família, ele não é mais um garoto. Agora ele é um homem, agora ele tem responsabilidade. E aí ele vai ao encontro do seu irmão. Quantas pessoas são feridas dentro da sua casa? Talvez nessa pandemia você está ferido. Uma palavra do seu pai, uma palavra da sua mãe, você também pode ferir o seu pai, você também pode ferir a sua mãe. É muito comum nós ferirmos pessoas que nós amamos. E acaba que nós deixamos algumas marcas negativas na vida dessas pessoas. E eu queria que você pensasse sobre o preparo para a cura. Ele está se preparando para a cura do encontro com seu irmão, aquele mesmo que ele roubou a bênção, aquele mesmo que diz a Bíblia que Esaú queria matar Jacó. Por isso ele meteu o pé, ele fugiu, ele ralou o peito. E aí eu quero falar com você o seguinte: qual a área da sua vida que precisa de uma cura? Todos nós precisamos de uma cura. Jacó precisava curar o seu relacionamento com o seu irmão. Eu fico imaginando Jacó cuidando dos bois, das cabras, das vacas, de tudo, do jumento, de tudo. E ele ficava pensando no irmão dele. Ele devia ficar pensando assim: eu preciso voltar e trocar uma ideia com o meu irmão. Eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso pedir perdão para o meu irmão. E aí, qual é a área da sua vida que você precisa voltar lá atrás e ter uma restauração? Qual a conversa que você precisa ter? Você precisa liberar perdão para quem? Você precisa ser perdoado por quem? E aí é interessante que quem vai atrás da cura agora é Jacó. Primeiro ele fugiu. E agora ele vai de encontro ao seu irmão. Não é Esaú que vai atrás de Jacó. Jacó está amadurecendo. Afinal de contas, agora ele é pai, tem filho pra caramba. Isso é uma coisa que Jacó fez, meu irmão, foi fazer filho. Agora ele tem duas mulheres, agora ele tem caravanas, agora ele tem riqueza, agora ele está prosperando. Mas mesmo prosperando, ele precisava de cura. E eu vejo quantos artistas, quantas pessoas que têm fama, quantas pessoas que têm seguidores, quantas pessoas que têm uma live que bomba e elas precisam de cura. E eu e você também precisamos de cura. Eu gosto de uma frase: Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente e transformar o futuro, o teu futuro. Quando Deus me deu essa frase, Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente para transformar o teu futuro, é interessante porque Deus, ele como que ele caminhasse em cada tempo da nossa vida. Deus é o único que vai no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro ao mesmo tempo, porque Deus vê toda a eternidade, Deus vê todo o tempo, ele é atemporal. Então ele consegue olhar para nós vendo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Por isso que Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente, transformar o teu futuro. Deus quer mudar você hoje para transformar o teu amanhã. Deus quer curar o teu ontem para melhorar o teu hoje, para o teu amanhã ser abençoado, para você ter uma família diferente, para você ter uma história diferente. Mas, pastor, meu pai, você não conhece meu pai. Eu conheço Deus, que quer ser o teu pai, e se você já é crente, ele já é o teu pai. E aí ele quer fazer proezas e maravilhas na tua vida. Todos nós precisamos de cura. Talvez alguém jogou lixo em você. Talvez você jogou lixo em alguém. Nós não somos depósitos de lixo. Você é uma bênção e nós precisamos de cura. A Bíblia vai dizer em Jeremias 33:6: todavia, eu trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei prosperidade e segurança. A Bíblia vai dizer em Salmos 30, versículo 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Deus quer te curar. A Bíblia vai dizer em Salmos 47:3: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. É interessante? Quando a gente se machuca, todo mundo toca na nossa ferida. Todo mundo. Eu lembro que uma vez no futebol eu machuquei minha canela, ficou um ovo também, muito habilidoso, moleque liso. O Cristiano Ronaldo da PIB, né? Habilidoso, leve, pedala para cá, pedala para lá. Me deram uma pancada no jogo. Todo mundo que vinha falar comigo encostava na minha canela. Mesmo percebendo que eu estava mancando. E às vezes a gente fica protegendo a área da ferida. Tá vendo uma luta no UFC? Tá dando muito UFC no canal 38 do Esporte TV. Eu me amarro de ver. Eu tava vendo uma luta, um maluco grandão, fortão. E a estratégia do rival dele foi o seguinte: só dar nas pernas. Deu uma bicuda na perna, rolou mano a mano, bicuda na perna. Daqui a pouco o cara tava mancando. O que ele fazia? Ele estava escondendo a parte que estava ferida, a parte que estava doendo. E o outro, e o adversário dele, só estava batendo ali. E eu fiquei pensando o seguinte: nós não podemos permitir que o diabo fique batendo na nossa ferida. A gente tem que parar de lutar contra a nossa ferida e falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor cure a minha ferida para eu não ter que ficar mancando na vida, para eu não ter que ficar escondendo o meu lado que está ferido. Então, nós precisamos nos preparar para a cura. É claro que isso é um processo. Você olha a história de Jacó, a gente está falando praticamente um mês sobre a história de Jacó. Você vai vendo o processo na vida dele. E Deus trabalha com os processos. Deus trabalha em nós. Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, em primeiro lugar, Deus está interessado na sua cura. Você vai ver que quando Jacó estava seguindo o seu caminho, os anjos de Deus vieram ao seu encontro. E quando ele viu os anjos, ele teve uma visão sobrenatural, ele teve uma visão da presença de Deus, do poder de Deus. Ele falou assim: esse é o exército de Deus. E deu o nome daquele exército, Maanaim. Gente, o anjo foi até ele. Deus vem até nós. Às vezes nós queremos fugir dos problemas, mas Deus vem até nós para nos curar. Deus é real na nossa caminhada, na jornada dele. Deus foi real na vida de Jacó, mesmo ele sendo usurpador, mesmo ele sendo enganador. Deus foi mudando a sua vida e a sua história. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Deixa eu falar um negócio para você: quem ama, cuida. E Deus, ele cuida de você. Hoje eu liguei para algumas pessoas da nossa igreja e o pessoal falando: Deus tem cuidado de mim, pastor, não tem faltado nada. Coisa boa, Deus cuida porque ele ama. E quem ama, doa. Deus, ele deu o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor é um amor doador. Sem noção do que os seus pais já fizeram por você? Pai e mãe é só doar, é só doar, é só doar. Tá doando. Doa tempo, doa dinheiro. Quando é que bebezinho, doa noite de sonhos. Deixa de comprar algo pra ele, pra comprar pra você. Deixa de comprar algo pra ela, pra comprar pra você. Te bota numa escola top, sem ter condições. Pai e mãe é só doador. Quanto dinheiro? Pra pensar quanto dinheiro teu pai e tua mãe já gastaram por você. Por exemplo, os meus gatos lá, a ração de 7 quilos, meu irmão, 200 e poucos reais. Você fala, que isso? É, deve durar aí uns 2 a 3 meses. 200 e poucos reais pro banguela e pro soluço se alimentar, meu irmão. Por que a gente paga 200 e poucos reais? Porque eles começaram a vomitar com a outra raçãozinha. Olha só, você vê essa frescura desses gatos. Começaram a vomitar, vomitar. Aí a gente comprou uma ração especial. Isso é amor. Se a gente faz isso com um gato, imagina o que o teu pai e tua mãe faz por você. O que eles já fizeram por você? E aí eu te faço uma pergunta. O que você tem feito pelos seus pais? Porque Deus está interessado na sua cura, porque Ele te ama. Quando eu falei assim que Deus nos ama, a Bíblia vai dizer que Deus é o pai de todas as famílias. Você tem andado perto de Deus? Você tem dado algo para Deus? Porque Deus já te deu tudo. Eu gosto muito de Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Ali mostra que Deus já fez tudo. Deus já se aproximou, Deus já enviou o seu filho. Agora é a nossa vez. Agora é para eu me aproximar de Deus. É para você se aproximar de Deus. E uma coisa, Deus está interessado na nossa cura. E para isso a gente precisa caminhar junto da sua palavra. Se tem uma coisa que você tem que fazer nessa pandemia, se você quer ser curado, leia a Bíblia. Quantas vezes eu já li a Bíblia e comecei a chorar? Quantas vezes aquele texto ficou no meu coração, na minha mente? Você precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Eu falei no estudo, eu acho que eu não falei isso no Conectados pregando. E aí teve um dia que eu vi o filme do Flamengo, saudações rubro-negras, um abraço, ganhando a Libertadores 2009. Mais ou menos 45 minutos de filme, pegou do primeiro jogo até o último jogo. E eu vi, meu irmão, parecia que eu nunca tinha visto aquilo. E quando o Flamengo fez o gol, gritei, inclusive no último domingo, quando o Gabigol fez o primeiro gol, fui para a varanda, Mengo! Ninguém grita lá, só eu. Eu gostava de outro prédio, que o pessoal gritava comigo, aí um gritava de lá, outro gritava de cá. Quando o Flamengo virou, Mengo! Eu falei, eu tô nervoso, cara. Eu já sei que o Flamengo vai ganhar, mas eu tô nervoso. Sabe o que aconteceu? Depois que acabou lá o filme da Libertadores, o meu amor pelo Flamengo aumentou. E eu penso o seguinte, eu preciso estar interessado no filme de Deus. Sabe qual é o filme de Deus? É a palavra de Deus. Eu preciso estar interessado nas coisas que Deus tem para mim. Eu preciso estar interessado na trajetória de Deus para a humanidade. E a trajetória de Deus para a humanidade é muito mais do que ganhar uma Libertadores. Inclusive, tem uma coisa que eu discordo. Quando fala assim, a glória é eterna. Mentira, a glória não é eterna da Libertadores. Para nenhum time. A glória é temporária. Porque quando Jesus voltar, quando isso tudo acabar, ninguém vai lembrar de título da Libertadores. A única glória eterna é a coroa da vida. Inclusive, o Fluminense não tem título da Libertadores. Inclusive, eu mandei pro tiozão o dia da final de 2008, se eu não me engano, quando o Fluminense perdeu para a FPU no Maracanã. Mandei para ele em homenagem, disse de novo. Só foi essa vez que chegou na final, né? Mas voltando para cá, a glória eterna é quando a gente morrer e receber a coroa da vida. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O exército de Deus está ao seu favor, meu irmão. Ele falou, Maanaim, o exército de Deus está aqui. Que coisa boa é ter a presença de Deus. Que coisa boa é saber que o poder sobrenatural está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. No nome de Jesus, Deus deseja que você seja curado. O time de Deus nunca empatou. O time de Deus nunca foi vice. O time de Deus nunca perdeu. O time de Deus é aquele que quer te abençoar. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus está interessado na sua cura. Segundo lugar, Jacó tinha uma estratégia para a cura. Você vai ver no versículo 3 a 6, ele fala assim, Jacó mandou mensageiros adiante do seu irmão na região de Seir, território de Edom. E ele lhe ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó,
Morei na casa de Labão e com ele permaneci agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me receba bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Qual era a estratégia de Jacó? A estratégia era tentar amansar o seu irmão dando presente. Todo mundo gosta de presente. E aí ele começa a mandar um presentinho para preparar o caminho, para amansar a fera. Mas é interessante que agora ele entendeu que ele estava errado. Ele falou: para o meu senhor Esaú e o teu servo Jacó. Ele se diminui, ele se coloca com humildade. E aí agora ele percebeu que ele fez besteira, ele está começando a assumir os seus erros. Ele está começando a assumir as suas responsabilidades. E nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Pessoal do Instagram, vai cortar aí e vocês voltam, porque já vai dar uma hora, valeu? Só você eles saírem, atualiza e você volta. Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. A culpa acaba em mim. Nós não podemos ser como Adão. A mulher que tu me deste. Eu fico imaginando, né? A gente brinca disso. A pena que Eva não tinha ninguém para botar a culpa. Porque Adão, a mulher que tu me deste, ela olhou, opa, não tem ninguém. Então, ela não botou a culpa em ninguém. Então, eu e você não podemos ficar colocando a culpa nos outros. Gente, deixa eu falar um negócio para você. No nome de Jesus, pedir desculpa não é vergonha. Pedir desculpa não diminui ninguém. É uma bênção quando um marido pede desculpa. É uma bênção quando uma esposa pede desculpa. É uma bênção quando um filho pede desculpa. A pedir desculpa é uma atitude honrosa. Aquele presente era como se fosse assim: Esaú, me desculpa, meu irmão. Eu roubei, ele era irmão mesmo, não estou falando irmão como irmão da igreja. Eu roubei a sua bênção, eu enganei o pai e a mãe, eu vacilei, eu dei mole. Gente, pedir desculpa é uma atitude honrosa, é atitude de gente grande, é atitude de servo. Então, ele fala que vai dar presente: boi, jumento, ovelha, cabra, servo, servo. Ele queria ser bem recebido. Quem não quer ser bem recebido? Alguém gosta de ser maltratado? Claro que não. Agora, quando os servos falam para ele assim: olha só, Jacó, tem um negócio seguinte. Esaú está vindo para falar contigo e tem 400 homens vindo, meu irmão. Eu fico imaginando Jacó assim: deu ruim, mano. Deu caô, deu Beyblade. O negócio agora vai ficar sinistro para o meu lado. Eu fico imaginando ele arrependido assim: meu Deus, por que que eu fui enganar o meu irmão? Para que eu fui roubar aquela benção? Porque quando ele roubou a benção, era só ele. Agora não, velho. Agora ele tem família, agora ele tem filho, agora ele tem empregados, agora ele tem um monte de coisa. Colocou todo mundo em risco. Você tem noção da responsabilidade de um pai e de uma mãe? Quando vocês casarem, vocês adolescentes, vocês vão perceber o que é o peso de comandar uma casa. O que é o peso de você pagar contas. O que é o peso de você saber que tem que botar comida dentro de casa. Quantos pais e quantas mães estão agora desesperados, pensando assim: meu Deus, o que eu vou dar para o meu filho comer? O filho só senta lá e recebe. É igual o Bangalho Soluço, meu irmão. Todo dia de manhã, meu ministério agora é botar ração para ele. Estou ganhando muitos ministérios lá em casa. E aí, como eles já perceberam que eles são inteligentes, eles já perceberam que sou eu que boto a comida para eles agora. E a Viva tira as necessidades dele, né? Prefiro ficar botando a ração mesmo. E Deus te abençoe, meu amor, que é outra parte do ministério. Se a Viva estiver vendo, com certeza ela vai falar uma gracinha aí, né? Daqui a pouco ela vai botar alguma coisa aí. E aí, quando eles me veem de manhã, meu irmão, ó, minha ação para tudo quanto é lado, miau, 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 miau. Eles querem o quê? Pai, coloca a minha comida. Pai, tô cheio de rango. É isso que os gatinhos estão querendo dizer. E aí, às vezes, o pai e a mãe bota lá a comida para você. Você não tem noção da dificuldade que foi para aquela comida lá. O gato não sabe que a ração deles custa 200 e poucos reais. Então, às vezes, você não sabe quanto que teu pai paga de aluguel, quanto que teu pai paga de compra do mês, mas você está recebendo. Mas Jacó tinha uma estratégia para cura. Ele começou a mandar presente. Terceiro ponto: Jacó teve medo do encontro que iria produzir cura. Jacó teve medo do encontro que iria produzir cura. No versículo 7 ele fala assim: Jacó encheu-se de medo e tomado de angústia. Então dividiu dois grupos, todos estavam com ele. bem como as ovelhas, cabras, bois e camelos. E aí, eu acho interessante aqui que ele teve medo e foi tomado de angústia. Se você parar para pensar, muitas famílias nesse tempo de pandemia estão assim. Estão pensando assim, será que eu vou ter comida? Será que eu vou conseguir pagar as coisas? Será que meu filho vai terminar o ano letivo? Será? Vivemos em um tempo de incertezas. Eu quero falar um negócio para você no nome de Jesus. No tempo de incertezas, a nossa única certeza é Jesus. Num tempo de incertezas, a nossa única certeza é Jesus. Essa é a nossa certeza. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo tirar os seus sonhos. Não deixe o medo tirar a alegria da sua família. Talvez você fique pensando assim, pastor, meu salário foi cortado pela metade. Pastor, você é adolescente, pastor, aqui em casa está difícil. O seu salário foi cortado pela metade, mas a sua fé não foi cortada pela sua metade. A fé não foi cortada pela metade. A fé, ela tem que continuar intacta. Deus é contigo. Não deixe o medo te dominar. Não deixe a angústia te dominar. Pastor, eu não sei se amanhã eu vou conseguir. Meu irmão, não vivo amanhã, vivo hoje. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Vença os seus medos. Vença os seus medos em Cristo. Os seus medos não podem ser maiores que os seus sonhos. Você precisa confiar em Deus. Que a sua fé seja maior que o seu medo. Talvez você fale assim, mas pastor, eu estou passando por tantos problemas, tantas dificuldades. Quero falar para você, contar uma história que eu lembrei esses dias. O camarada estava com problema na igreja, ele estava falando que tudo era ruim na igreja, cheio de problema na igreja, e aí ele falou assim, pastor, eu quero falar com o senhor que eu vou sair da igreja, porque a igreja é isso, aquilo outro. E aí o pastor virou e falou assim, tudo bem, você pode sair. A última coisa, aproveitar e beber uma água. Se a Renata estiver presente, beber água devagar, para não ficar falando igual o Anderson Silva na última terça-feira aqui, né? Então o pastor falou assim, muito bom. Pastor, ficou pregando assim terça-feira. Aí ele falou assim, muito bom. Ele falou assim, faz o seguinte, pega um copo de água cheia até a ponta, anda por toda a igreja sem deixar cair uma gotinha de água. E aí o jovenzinho foi, andou por toda a igreja sem deixar cair uma gotinha de água. E aí o pastor falou, você viu a fofoca? Você viu a briga? Não vi nada. Por que você não viu nada? Porque eu estava focado no copo da água sem cair uma gotinha de água. Ele falou assim, então, se você olhar para Jesus, você não vai ver nada das outras coisas. Meu irmão, olhe para Jesus no meio dos seus problemas. Se você ficar focado nos problemas, você vai pirar. É tempo de você olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Pedro começou a afundar quando ele olhou o vento, olhou o mar. Quando ele não estava olhando essas coisas, ele estava andando sobre as águas. Pedro viveu algo sobrenatural. Aí você fala assim, mas ele afundou. Mas eu te pergunto, alguém daquele navio lá pode falar que andou sobre as águas? Os discípulos vão falar assim, rapaz, eu vi Pedro andando sobre as águas. Pedro vai falar assim, eu andei sobre as águas. Por quê? Porque ele estava focado só em Jesus. Quando a gente está focado só em Jesus, nós andamos sobre as águas. Que Deus venha te dar a graça de você vencer os seus medos, vencer as suas angústias. Porque quando a gente tem medo do encontro que vai produzir a cura, a gente não consegue viver as coisas que Deus tem para nós. Talvez você não está conseguindo dormir. Que você venha dormir em paz. Que você coloque isso diante de Deus e fale assim, Senhor, eu quero dormir em paz, porque Deus está perto. Quarto ponto, Jacó procurou a cura na oração. No versículo 7 em diante, já lemos o 7, eu vou ler adiante. Pois assim pensou, se Esaú vier me atacar, um dos meus grupos, eu poderei escapar. Então, Jacó orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Senhor me disseste, volte para a tua terra, pois não sou digno. Eu farei prosperar, pois não sou digno da tua bondade e lealdade que trataste o teu servo. Olha só, ele ora. Ele começou a colocar a sua cura em oração. Ele teve estratégia, mas ele começou a orar. Ele dividiu o grupo em dois grupos, depois mandou vários irem e dando os presentes, mas ele orou. Gente, além das estratégias humanas, nós precisamos das estratégias espirituais. A Bíblia vai dizer que as nossas armas não são humanas. As nossas armas são espirituais. Então, que no nome de Jesus, você guerreie em oração. Nessa pandemia, nós precisamos orar como nunca oramos. Para a glória de Deus, eu tenho elevado a minha vida de oração, porque eu tenho mais coisa para orar, meu irmão. Toda hora é uma situação complicada, toda hora é uma tragédia. Nós precisamos orar, no nome de Jesus. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, um adolescente de oração, um jovem de oração. Você tem sido uma pessoa diferente nessa pandemia em relação à sua vida de oração? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelo seu pai? Você tem orado pela sua mãe? Você tem orado pela nossa igreja, pelos seus pastores? Falta de assunto para orar não falta, meu irmão. Se você parar mesmo para anotar as coisas, você tem muito pedido para você orar. Seja um guerreiro de oração em nome de Jesus. Um dia que a Larissa pregou na live, ela deu uma palavra muito boa. Ela contou um testemunho lá que eu anotei, isso me marcou. Ela contou com a irmã da nossa igreja, ela tem um quintal grandão. E aí, todo dia, meio-dia, ela ia para o quintal orar. Daqui a pouco, ela começou a perceber que os vizinhos dos prédios do lado iam para a janela, para a varanda, para receber a oração. E o pessoal falava, ora por mim. E ela começou a orar em voz alta. E todos os vizinhos, quando dava meio-dia, ia para lá. Daqui a pouco, um vizinho comprou para ela uma caixinha e um microfone. Falou assim, você precisa ter uma caixinha e um microfone para você poder orar para a gente e mais pessoas ouvirem. Quando ela começou a orar, Deus deu um ministério de oração para ela. Que coisa linda. Que os seus vizinhos te reconheçam como uma pessoa de oração. Outro dia a gente estava lá em casa, depois do no secreto, e a minha começou a orar. Ela estava orando alto. Ela fala que eu oro alto, mas a irmã também está, não sei se está orando alto. E ela estava orando num canto, eu estava orando no outro. Nosso filho adolescente estava orando em outro. E a gente orando. Falei, já era meia-noite. Falei, daqui a pouco vai tocar alguém aí. Falei, pô, gente, tem como vocês orarem um pouquinho mais baixo? Meu irmão, vamos orar. Deus falou para Jacó voltar para a terra dele. Deus desejava a cura dele. Deus quer o melhor para a sua família. Deus quer o melhor para o seu casamento. Deus quer o melhor para o seu pai, para o seu padrasto, para a sua madrasta. Deus quer o melhor para a sua avó, para o seu avô, para a sua tia. Deus quer o melhor para a nossa igreja. Deus deseja que você seja uma pessoa de oração. Quinto ponto, a gratidão cura a nossa vida. Interessante que ele fala no versículo 10, não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo duas caravanas. Jacó cresceu, Jacó prosperou, ele não tinha nada, velho, e agora ele começa a ter as coisas. Agora ele tem uma caravana, a bondade, a lealdade de Deus para com ele. Gente, é tempo da gente agradecer pelas mínimas coisas. Se você quer ser uma pessoa doente, seja uma pessoa murmuradora. Isso leva a doença, meu irmão. Ninguém aguenta uma pessoa murmuradora. Eu não aguento. Eu não tenho paciência. Deus está me tratando em relação a isso. Eu não tenho paciência com quem vive reclamando. Eu não gosto nem de ficar perto. Porque nós precisamos ser gratos. A gratidão traz cura. Você tem que olhar o lado positivo das coisas. Ele falou, não tinha nada. Agora eu tenho uma caravana enorme. Agora eu tenho filhos, agora eu tenho esposas. Agora eu tenho tudo. No caso dele, eram esposas, porque ele tinha duas esposas. Naquela época era permitido. Por exemplo, você tem que agradecer cada prato de comida que você tem, meu irmão. Tem gente que não tem nada para comer. No dia eu fui fazer compra no mercado para minha esposa, eu estava com um sentimento de gratidão. Cada coisa que eu pegava era um sentimento de gratidão. Cheguei em casa guardando, eu orei, falei, Senhor, muito obrigado. Gente, nós estamos nadando na bênção. Então não podemos ficar murmurando. A gratidão cura a nossa vida. No estudo que nós estamos fazendo com os pastores, tem uma história dos dois fazendeiros. Um era grato, o outro era murmurador. Então, estava um dia com um sol maneiro, um maior solzão, tal. Aí o fazendeiro grato, nossa, que sol lindo, muito obrigado, Deus, e tal. Aí o murmurador, vai queimar as plantações. Aí o grato, aí daqui a pouco começou a chover, coisa boa, a gente precisa de chuva para as coisas crescerem aqui na nossa fazenda. Sem chuva não tem... não consegue nada crescer aqui e tal, a gente não consegue. Aí o outro, se chover muito, vai alagar as coisas. Aí o grato comprou um cachorro. Aí um morador, cachorro dá muito trabalho. Claro que é uma história, não é real, é uma história que eu estou te falando agora. E aí parece que um pato deles caiu no rio. E diz a história que o cachorro andou sobre as águas. É uma história, é para tirar uma lição. E aí o cachorro andou sobre as águas. Aí o grato falou assim, e aí, o que, que você vai falar agora? Você já viu um cachorro andar sobre as águas? Aí ele falou assim, poxa, esse cachorro não sabe nadar, né? Brincadeira, por que ele não foi nadando? Ou seja, o cachorro fez algo sensacional, algo que é incomum, claro que é uma história, né? E aí ele falou, ah, mas ele não sabe nadar. Gente, que você não seja um murmurador, que na fazenda da vida você seja o fazendeiro grato. Sexto e penúltimo tópico. A Bíblia vai dizer no versículo 17, 18, que Jacó teve humildade. A cura vem com humildade. Olha o que vai dizer no versículo 17 e 18. Aos que iam à frente, deu a seguinte instrução. Quando meu irmão Esaú se encontrar com você e perguntar quem pertence, para onde você vai, quem é esse rebanho, você responderá, é de Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú. Ele está vindo ao meu encontro. Também instruiu o segundo, o terceiro, do mesmo jeito. Diga a mesma coisa, ou seja, ele estava falando que ele era certo. Agora, ele não era mais o 7-1. Agora, ele não era mais o que enganava. Agora, ele era humilde. E aí, meus irmãos, pessoal, opa, galera, onde? Nós precisamos de humildade. Pai que não é humilde, vai dar certo. Uma mãe que não é humilde, vai dar certo. Um filho que não é humilde, não vai dar certo. Por exemplo, não tem como um filho ser marrento. Eu não consigo entender um filho ser marrento. Não entra na minha cabeça. Fala, pai, você... Não, primeiro que filho não manda em pai. Primeiro que filho precisa ter humildade. Então, Jacó agora ele estava... Eu sou seu servo. Você é meu senhor, Esaú. Agora, você que manda, não sou eu. Ele era um cara mais humilde. E a cura vem com a humildade. E Jesus é o nosso exemplo de humildade. Jesus é o nosso exemplo de como ser. Ele abriu mão da sua glória. A Bíblia vai dizer... João Batista também é um outro exemplo de humildade. João falou assim, João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Um discípulo de João até falou assim com ele... João, está todo mundo indo atrás de Jesus agora. Aí João fala assim, é isso mesmo, é necessário que ele cresça e eu diminua. E por último lugar, para a gente encerrar, a cura vem com uma nova atitude. A Bíblia vai dizer no versículo 14, versículo 20 e 21. E acrescentei teu servo Jacó vindo atrás de nós. O que pensava? Eu apaziguarei com esses presentes. Estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó era aquele que enganava. Jacó era aquele que fugia. Jacó era aquele cara que era 7-1. Agora não, ele tem uma nova atitude. Agora ele dá presente. Agora ele se chama de servo. Agora ele honra o irmão. Agora ele vai ao encontro do irmão. Ele não pode mais. Ele vai ao problema. Qual é a área que você precisa parar de fugir da sua vida? No futebol tem uma expressão muito interessante. Quando tem um jogo grande, o pessoal começa a pipocar. O que é o pipocar? É fugir. É não aparecer para jogar. É se esconder atrás dos adversários. É não gritar, eu toque em mim, pode dar. Meu irmão, você precisa aparecer no jogo da sua vida se você quer ter cura na sua vida. Ah, pastor, mas foi meu pai que me feriu, foi minha mãe que me feriu, foi meu filho que me feriu, foi minha irmã que me feriu. Eu não estou te perguntando isso. Você tem a responsabilidade sobre a sua vida. É você que vai ser um instrumento de cura na sua família. É você que vai liberar um perdão ou pedir um perdão. Que tal você presentear a sua família? Jacó presenteou Esaú. Sabe como você pode presentear a sua família? Sendo uma pessoa que luta pela paz da sua casa. Uma pessoa que faz de tudo para ajudar. Todo mundo gosta de ganhar presente. Eu imagino que Esaú ficou feliz ganhando os presentes. E quem não gosta? Essa blusa mesmo é um presente da minha esposa, do meu aniversário. Eu gosto de ganhar presente, você gosta de ganhar presente. Tá para nascer uma pessoa que não gosta de ganhar presente. Eu me lembro quando, na época, um tempinho atrás, meu pai me deu um PlayStation 2, meu irmão. Pô, quando eu ganhei, quando eu vi aquele troço lá, Sony, Play, eu falei, quem? Eu fiquei muito feliz, eu liguei para meus amigos, vem para cá, para casa, cara, vem para cá jogar um Play 2, vou te dar um pau no futebol. Tava brincando com eles, a gente ficou jogando Play 2 a noite toda, a madrugada toda. Aí meu pai pegou, botou biscoito lá pra gente, fez uma besteira pra gente, tudo por causa de um presente. O maior presente que você pode dar pro seu pai, pra sua mãe, é ser um bom filho. É ser uma boa filha. O maior presente que você pode dar pro seu pai, pra sua mãe, é levar honra pra sua casa. É levar orgulho pra sua casa. Jacó teve uma nova postura, que você leve alegria para a sua família. É você ter gestos de amor. É você ir ao encontro da sua cura. Eu quero encerrar. Vou te relembrar aí, para você lembrar os tópicos. Em primeiro lugar, Deus está interessado na sua cura. Jacó tem uma estratégia para a sua cura. Jacó teve medo do encontro, que ia procurar cura, produzir cura. Jacó procurou a cura em oração. A gratidão cura a nossa vida. A cura vem com a humildade. E a cura vem com uma nova atitude. Esses dias eu fiz um estudo num livro sobre o princípio da excelência. E aí eu queria compartilhar com você esse estudo. O princípio da excelência é o seguinte: você tratar os outros melhor do que eles te tratam. Então, é tratar bem, independente se a pessoa te trata bem ou mal, você não vai jogar lama em ninguém, você vai simplesmente tratar a pessoa bem. Porque existem três caminhos. O pior caminho, quando eu trato o outro pior do que ele me trata. O caminho intermediário, quando eu trato ele da mesma maneira que ele me trata. E o caminho da excelência, é quando eu trato ele melhor do que ele me trata. Então, desses três caminhos, o pior caminho, o caminho intermediário e o caminho da excelência, o caminho da excelência é o menos percorrido. E aí o livro botou uma poesia. Permaneça na rua da gentileza o quanto você puder. Vire à direita na avenida do perdão. Evite o beco do revide, pois não tem saída. Suba até o alto da colina, de onde pode enxergar a estrada da excelência. E nela entre e não saia mais. E caso você se perca do caminho, peça ajuda para Deus para você retornar ao caminho da excelência e da misericórdia. Sabe o que é interessante, pessoal? Jesus, ele andou no caminho da excelência. Jesus tratou as pessoas melhor do que as pessoas trataram ele. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus chama Judas de amigo. Amigo, para que você vem? Judas era um traidor, mas Jesus não deixava as circunstâncias mudarem quem ele era. Não importa o que acontece em volta de você. O que importa é o que acontece em você, o que acontece no seu interior. A Bíblia vai dizer que as pessoas cuspiram em Jesus, jogaram pedra em Jesus, humilharam Jesus, ficaram debochando dele na cruz. Antes de morrer, Jesus falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tem noção disso? Jesus é o cara, velho. Jesus é top. Jesus sangrando, sendo arrebentado, humilhado, cuspido, zombado. Ele vai e fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o caminho da excelência, o princípio da excelência, tratar os outros de uma maneira melhor que eles nos tratam. A Bíblia vai dizer que quando alguém te bater numa face, é para você dar a outra face. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: se você caminhar uma milha com alguém, ande uma outra milha. Com vocês não vai ser assim. Ande uma outra milha. Eles eram obrigados a caminhar uma milha. Qualquer soldado do Império Romano que visse, eles eram obrigados a carregar as coisas por uma milha. Mas Jesus falou: não, ande a segunda milha. Jesus era fera no caminho da excelência, em tratar os outros de uma maneira melhor. Mas, pastor, e para a minha realidade? Para a sua realidade, trate o seu pai de uma maneira melhor. Trate a sua mãe de uma maneira melhor. Trate o seu irmão de uma maneira melhor. Trate o seu padrasto, a sua madrasta de uma maneira melhor. Trate o seu filho, a sua filha de uma maneira melhor. O princípio da excelência se resume em uma palavra: amor. O amor. Eu acrescentaria: o amor genuíno. Eu queria orar com você. Eu queria te perguntar, antes da gente cantar, qual a área da sua vida que você precisa curar? Qual a área da sua vida que você precisa de uma cura? Algo do seu passado. Queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos. Peça aí, numa área da sua vida, que você precisa de uma cura. No nome de Jesus. Jacó foi até o seu passado, né? Ele voltou. Ele não podia continuar a história. Ele poderia ficar ali na casa de Labão para sempre, mas ele não seria o mesmo. Ele seria incompleto. Ele precisava se reconciliar com seu irmão. Ele precisava ser humilde. Ele precisava ser grato. Ele precisava se colocar como servo. Afinal de contas, agora Jacó é um pai. Agora ele precisava dar exemplo. Agora ele precisava deixar um legado para a sua família. Qual a área da sua vida que você precisa de uma cura? Se você estiver passando por algum momento muito difícil, você é adolescente da nossa igreja, algo do seu passado que você queira conversar, eu me coloco à sua disposição. Pode me mandar uma mensagem depois para a gente trocar uma ideia, para a gente chorar junto, para a gente orar junto, para a gente compartilhar a dor um do outro. A Bíblia diz mais de 53 vezes no Novo Testamento, uns aos outros, e nós estamos aqui. Você não está sozinho. O exército de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Maanaim, o exército de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida, e Ele quer te curar. E além de te curar, Ele quer te salvar. Se tem alguém aqui nesse culto que precisa, ou aí na sua casa, que precisa entregar a sua vida para Jesus, quer se converter: pastor, eu preciso desse Deus, eu preciso disso na minha vida. Eu queria que você levantasse a sua mão aí na sua casa. Pelos olhos da fé, eu declaro: Deus te abençoe em nome de Jesus. Que haja conversão. No último Muito Conectados, eu fiquei muito feliz. Isso já aconteceu algumas vezes. De quando eu chegar em casa, eu olhar lá: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. É isso. É isso que move a gente. Mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, fala aí: eu quero, pastor. Eu quero ser curado. E o processo para você, no caso, talvez seja voltar para Jesus. Vamos orar? Entra comigo, entra no meu WhatsApp. Entra no meu WhatsApp, 98286-5062. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura sobre nós. Que o Senhor venha curar a nossa vida. Que o Senhor venha operar maravilhas. Que o Senhor derrame a sua graça. Muito obrigado pela vida de Jacó, Senhor, que tem me ensinado a ser uma pessoa melhor, a ser um crente melhor, ser um marido melhor, ser um homem melhor. Senhor, a história de Jacó tem mudado a minha vida de dentro para fora. Eu acredito que também tem mudado a vida dos nossos adolescentes, dos nossos líderes. É muito bom aprender com a tua palavra. Senhor, se alguém se entregou a Jesus, se converteu nessa noite, que o Senhor opere maravilhas na vida dessa pessoa. Que o exército de Deus esteja sobre a vida dela. Que o Senhor faça maravilhas no nome de Jesus. Senhor, traz cura sobre a nossa vida. Quem precisa de uma cura, que o Senhor vá a essa cura, que o Senhor vá a essa ferida e cure essa ferida no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém.
Na nossa vida tem as feridas que saram sozinhas, né? Algumas feridas superficiais, mas algumas feridas que só saram com remédio, só saram com médico. É necessário, às vezes, ir no hospital. Jesus, Ele é a nossa cura. Jesus é o nosso remédio. Então, se você pode, nesse momento, feche seus olhos, coloque diante de Deus a sua ferida, aquilo que tem te machucado. Ele está aí contigo.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Confio em ti, Senhor.
Confio em ti, confio em ti.
traz a cura.
Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Nada é impossível.
Nada é impossível. Para ti, nada é impossível, nada é, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Pode continuar, Vasco. Continua aí. Galera, agora é aquele momento que todo mundo espera. Agora é aquele momento já no finalzinho. Nós vamos para o sorteio. Então, serão três perguntas, né? Caso tenha empate, a quarta para desempate, beleza?
Só responde quem acertou as três primeiras.
E nós temos algumas regras novas para hoje. Se a pessoa ganhou o primeiro sorteio, ela não poderá ganhar o segundo sorteio, só pode ganhar um. E outra regra, os líderes de adolescentes não estarão participando, líderes de adolescentes, porque é para os adolescentes, é para os visitantes, é para a família. A gente não, a gente só ajuda mesmo, a gente só ora, a gente só fica na fome, beleza? Então, é só para os adolescentes, família dos adolescentes e visitantes. Então, beleza. Vamos lá, então. Deixa eu até sair aqui da frente, porque essa aqui vai ser fácil. Qual é o tema do ano de 2020? Qual é o tema do ano de 2020 do Ministério de Adolescentes? O sorteio vale apenas no Instagram Adolescentes e na página do Facebook Adolescentes. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, aproveita e dá um like aí. Esse like, gente, não é porque a igreja está ganhando dinheiro, não. Mas é só para poder ter Arthur, mais engajamento.
Arthur, calma aí, Arthur Fernandes. Fernandes.
É o Arthur Fernandes nosso, então beleza. Deus, o Criador, né? Tava bem fácil, né? Essa aí tava bem fácil. Então, foi a primeira aí. Segunda pergunta. Qual esporte olímpico que Michael Phelps participou durante muitos anos e foi o recordista? Vou repetir a pergunta. Qual esporte olímpico que Michael Phelps participou, praticou durante muitos anos da sua vida e foi um dos maiores vencedores dessa modalidade? Começar falando sobre o YouTube enquanto a galera escreve, tem que escrever direitinho, tá? O esporte aí. YouTube é só para poder dar um engajamento. Se você estiver aí no Instagram, segue a gente, você é o nosso visitante, curte aí.
Samuel SDSM.
Show. Natação. Vamos para a próxima. Qual ano que o Brasil tornou-se campeão de futebol olímpico pela primeira vez? Qual ano que o Brasil tornou-se campeão de futebol olímpico masculino pela primeira vez? Então, curte aí, segue a nossa página. Deus abençoe vocês. Hoje os sorteios são da Pipoca Gourmet e também do bolo da Tia Zona. Tia Zona preparou um bolo maravilhoso.
Vitor Freitas, seu primeiro, Vitinho.
Então, Vitinho botou aí o ano 2016. Agora, só esses três podem responder. O Samuel SDM, o Arthur Fernandes e o Vitor Freitas.
Líder não responde.
É, para de querer, não, cara. Tu não vai ganhar mais nada, não, amigo. Só tem que orar com os adolescentes, só. A gente não ganha nada.
Aqui é só trabalho, meu irmão.
A gente só dá,
Isso aí.
Pergunta para desempate. Apenas o Samuel, apenas o Vitor Freitas e apenas o Arthur. Só eles. Pergunta de desempate. Qual é o verdadeiro nome do tiozão e da tiazona? Qual é o verdadeiro nome do tiozão e da tiazona? Tá certo aí, golfinho? Eu escrevi certo? Tem, temos três pessoas aqui observando o Facebook e o Instagram para ver quem vai responder primeiro. E aí, vamos lá. Samuel, Vitor ou Arthur, para o desempate.
Desaprendi a ouvir o som da sua voz.
Tem que escrever certo, hein?
Que segurar o teu fim e revirei o passado. Não sei cantar.
Vem
ensinar
Samuel,
agora.
Não, ninguém?
Estão errando.
Então, eu vou pedir aqui pro tiozão falar o seu nome. Vem aqui, tiozão, falar o seu nome aqui, por favor.
E sua letra,
fala
favor.
Fala o seu nome, porque a Luciana tá todo mundo acertando.
E sua letra. Ednilson, com D mudo e N no final. Melhor nome escolhido.
Todo mundo errou.
Melhor nome escolhido. Não, não. Não. Próxima pergunta. Para desempate. Qual o nome da primeira-ministra da Alemanha? Qual o nome da primeira-ministra da Alemanha? Qual o nome da primeira-ministra da Alemanha? Nome e sobrenome, tá, gente? Escrito correto. Vamos louvando o Senhor.
Desaprendi a lição da glória eterna, que segura o que vim e eu passado. Não sei cantar. Vem me ensinar agora e não sei calar, deixa eu te ouvir agora, na hora, na taça, desaprendi a encarar a solitude.
Vamos lá, gente, o Vitinho escreveu errado, a gente tem três pessoas orando aqui, o Vitinho escreveu errado e essa resposta também está errada, está sem um acento. Então nós estamos olhando tudo, beleza? Outra pergunta, Birão. Que ninguém acertou.
Então, vamos à pergunta da pregação de hoje. Qual foi o texto base que o pastor William utilizou? Capítulo, livro, capítulo e os versículos, caso sejam no plural, tá bom? Então, livro, capítulo e os versículos, por favor. Vamos lá, vamos lá, Senhor. Pelo amor de Deus, gente, facilitei.
O dedo e mais nada.
Vitinho acertou, gente. Teve gente que escreveu Gênesis sem acento. Tá errado. É. E era só o Vitinho e os outros dois. Então o Vitinho ganhou de novo. Vai, mais um prêmio. Mas agora ele não participa.
É, agora o Vitinho não participa. O pessoal pode estar falando, nossa, mas tá muito chato.
Dá a pipoca gourmet pro Vitinho. A pipoca da Vitória Boulos.
Isso aí. Tem gente que pode reclamar, nossa, mas você tá reclamando, pô, esqueci do acento. É, irmão, se fosse na prova, tudo ia ficar reprovado. Então vamos continuar. Agora vamos um pouquinho mais de estudo, hein, galera? Eu sei que tá estudando online, tá amando estudar online à distância, né? Coisa boa, maravilhosa. Vamos lá. Qual é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos? Qual a ciência que estuda a vida e os organismos vivos? Vitinho tá de fora, então já temos aí... O matador já tá de fora. Então, boa sorte pros outros. Vamos jogar o senhor? Outra voz, senhor, mesmo.
É você.
Qual você quer? Eu quero o autoral do irmão.
Pode. Opa, João Vitor. João Vitor. JV. Acertou primeiro.
Beleza, biologia. Próxima pergunta, então, para ainda nessa aula aí dos estudos de matemática. Sei que tem uma galera chorando tendo aula online de matemática. Os catetos e hipotenusa pertencem a qual teorema? Quem é que criou esse teorema? Quem foi? Então, os catetos oposto e não oposto, entendeu? E a hipotenusa pertencem a qual teorema? Responde aí. Teorema de quem? A música autoral, Gilmar.
novo, João.
Galdense?
JV.
Acabou. Vapo. João Vitor ganhou aí o bolo da Tia Zona. Parabéns. Vem pra mim, Tia Zona. Pode falar, Tia
Zona. Tô indo a elevar.
Tá, tá indo mesmo. Pastor William.
Vamos cantar mais uma.
Mais uma.
Autoral.
Tá perdido por aí, sem saber onde ir, sem caminho, sem direção. Sem saber o que fazer, andando na contramão. Eu era assim. Tá perdido por aí, sem saber onde ir, sem caminho, sem direção, sem saber o que fazer, andando na contramão. Eu era assim antes de encontrar você, Jesus. Antes de...
Pode vir, família.
Espírito Santo, vem também, Bil, dançar contra a aliança. Vem, Bil. Jesus, antes de te conhecer, Espírito Santo, antes de encontrar você. Jesus, antes de te conhecer, Espírito Santo.
Amém. Vamos orar. Senhor, que só abençoe a nossa vida. Muito obrigado por esse culto, mais um Conectados. O Senhor abençoe cada um na sua casa. O Senhor nos livre de todo mal. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nossa esperança, esteja sobre o seu povo, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Vai com Deus. Fica com Deus, que já está na sua casa. Valeu, galera.